Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom dia, galera, aqui bem-vindo no programa Mais um Café, aqui mais uma vez do estúdio aqui em Freiburg, conectado com Rio de Janeiro, com Jacque e Nils. Hallo und herzlich willkommen zu Mais um Café, einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir sind jetzt hier auf dem Studio Radio Dreieckland, aus verbunden mit Rio de Janeiro, mit Jacque und Nils. Und heute haben wir uns das Thema der G20-Proteste ausgesucht, ein Thema, dem sich hier in Deutschland eh niemand entziehen kann. Die Berichterstattung ist voll damit, selbst jeden Tag ist der G20-Gipfel ein Teil der Presseschau im Deutschlandfunk jeden Morgen und die Debatte geht munter weiter und findet nicht nur in den Medien statt, sondern auch im Alltag kann man sich diesem Thema nicht entziehen, es ist unmöglich. Hoje vamos falar do G20, mais que tudo das protestas contra o G20, porque ninguém está falando do realmente aconteceu na cúpula, no cumbe, e é um tema que aqui na Alemanha você não pode escapar. Cada dia as notícias de rádio, uma rádio bem popular, bem grande aqui, as reportes da imprensa sempre estão falando dos comentários da imprensa, sempre estão falando do G20, dos debates da violência, ninguém está falando do realmente que aconteceu na cúpula oficial, porque realmente não aconteceu muita coisa, eu acho. E é um tema que você não pode escapar aqui no dia a dia, nem na imprensa. Então, é um tema que temos que falar, eu acho, apesar de que tem também um tema que está muito discutido agora no Brasil, né, com Lula e condenação ontem, mas vamos falar disso em outro programa. E já fizemos também um programa sobre Lava Jato e essas investigações. Jacque, você propôs o tema, bem-vindo para o programa, e você propôs o tema por quê?
Oi, Fabian. Então, olá a todos e todas que estão aí conectados, ouvindo mais o programa Mais um Café. Bom, eu propus esse tema porque o debate acerca dos protestos e da cúpula alternativa que aconteceu no G20... foi muito superficial aqui no Brasil, né? Enfim, o que mais mostrava era a violência, né? E sempre por esse ponto de vista de que os manifestantes mais radicais estavam agindo contra a polícia, enfim, uma ótica que é normalmente explorada pela grande mídia com relação a esses protestos. E eu acho importante que a gente saiba um pouco mais como que ocorreu o bastidor dessas manifestações, como que foi essa cúpula alternativa, que são informações que aqui no Brasil elas não chegaram efetivamente para a gente, né?
Hallo Fabian, also guten Morgen erst nochmal, beste Grüße aus Rio von uns. Jacque hat das Thema vorgeschlagen, eben weil die Berichterstattung über den G20-Gipfel in Brasilien doch sehr dünn und oberflächlich war. Der Fokus war auf Gewalt gerichtet, auf die Bilder von brennenden Barrikaden auf der Straße und die Medien hier, die großen Medien, haben diese Optik so gut ausgeschlachtet, sehr reißerisch und viel mehr ist auch gar nicht rübergekommen von dem Treffen in Brasilien. Weiß man wenig über den alternativen Gipfel, der auch organisiert wurde, über die anderen Protestformen und genau das wollen wir jetzt nachholen.
Então, vamos passar um pouco pela iconografia dos protestos ou da cúpula. Lass uns ein bisschen durch die, also ich würde vorschlagen, wir gehen einfach ein bisschen durch die Chronologie und schauen uns an, was wann passiert ist. Also der Gipfel selbst hat ja eigentlich an zwei Tagen stattgefunden, und zwar am 7. und am 8. Juli in Hamburg. Und da ist schon im Vorfeld ist einiges schon passiert. Also es gab von der Regierungsseite natürlich, mussten sie sich erstmal rechtfertigen, wieso findet er in Hamburg statt, einer großen Stadt, die eine sehr lange linke Tradition eigentlich auch hat und wo eigentlich viele damit gerechnet haben, dass es dort auch bedeutenden Widerstand geben wird. Also da gibt es eines der berühmtesten autonomen Zentren oder der größten autonomen Zentren in Deutschland, auch mit der Roten Flora. Und das war eben vorher schon viel Gegenstand von Debatte. Bom, vamos começar. O cúpula oficial aconteceu no dia 7 e 8, mas as protestas já começaram dias, uma semana inteira as protestas. E já antes, faz muito tempo, tem um debate aqui, porque esse G20 tem que acontecer em Hamburgo, a segunda cidade mais grande na Alemanha, acho. 2 milhões de habitantes, uma cena de esquerda de autônomos bem grande, com um centro bem famoso, a Rote Flora, que está... Já tem protestas aí sempre em um evento em maio e no Schanzenfest. E, bom, muitos perguntaram por que isso tem que acontecer em Hamburgo, onde você vai afetar milhões de cidadãos alemães que vão fugir da cidade ou vão ser bem limitados no seu dia a dia, nessa semana, na verdade, né? Sim, aí vamos falar um pouquinho do que aconteceu em Hamburgo. Genau, also es werden natürlich viele von den Einwohnerinnen und Einwohnern waren direkt davon betroffen, von diesem Protest, sei es durch Straßensperrungen oder eben durch die großen Delegationen, die halt dadurch angekommen sind und die dann auch sehr viel Platz in der Stadt gebrauchen. Also ich bin am Donnerstag, den 6. Juli in Hamburg angekommen. Am Vormittag und bin dann nachmittags in die Stadt, um mir das mal anzugucken. Eu cheguei no 6 de julho e na manhã e cheguei na cidade como na tarde, às 3 horas mais ou menos, para olhar o que está acontecendo lá. Mas antes aconteceram já várias coisas, ou seja, no dia 25 de junho tive uma ação no Volkspark em Altona, que queria chamar a atenção ao fato que as autoridades proibiam os campamentos das protestas. Ou seja, chegavam milhares e milhares de ativistas da Europa inteira, do mundo também, para protestar contra o G20. Né? E tantas pessoas precisam também de hospedagem, tem que ficar em algum lugar, eles têm que comer, eles precisam de uma certa infraestrutura. E já o debate antes da cúpula foi que a polícia queria impedir, queria proibir que esses acampamentos acontecessem. Tive um pleito legal, um juiz declarou que estava legal de ficar lá. A polícia sobrepassou a decisão do juiz e fez eles, como fala, räumen, Nils, sabe? Desalojar?
Sim, remover.
Né? Eles removeram no acampamento sem base judicial, né? E aí foi tipo, bom, não sei se é o problema, mas um dos primeiros grandes atos da polícia onde eles atuaram ilegalmente, tipo. Also die Debatte, ich mache es in Deutsch hier ein bisschen kürzer, weil ihr habt das ja wahrscheinlich auch alle schon erlebt, ging natürlich schon viel früher los, bevor überhaupt irgendein Offizieller in Hamburg angekommen ist. Am 25. Juni war die Yes We Camp Aktion, die sich im Volkspark Altona dafür eingesetzt hat, dass die Protestcamps durchgesetzt werden. Da gab es einen langen Rechtsstreit und die Polizei hat dann auch gegen einen richterlichen Beschluss gehandelt und ein Protestcamp geräumt, das dort aufgebaut werden sollte. Das Gericht hat es erlaubt, die Polizei hat sich über diesen Gerichtsbeschluss hinweggesetzt und hat das Protest trotzdem geräumt. Und im Prinzip ist es ein Putsch der Polizei, die sich über das Justizsystem hinwegsetzt und sagt so, wir machen jetzt hier, was wir wollen, weil wir, die Argumentation ist, von diesem Camp aus gehen Gewalttaten aus und das kann hier nicht sein. Also das war dann irgendwie die Detaildebatte, dürfen die hier schlafen oder ist das Versammlungsrecht nur für Versammlungszelte und nicht für Schlafzelte? Und das ist ja natürlich irgendwie Quatsch, weil wenn da zehntausende Leute zu einem mehrtägigen Protest kommen, müssen die auch übernachten. Also um ihr Recht auf Versammlung wahrzunehmen, müssen sie auch übernachten können irgendwo. Und deswegen ist das natürlich vom Versammlungsrecht auch mitgedeckt. O pleito legal foi como da coisa, se só a reunião mesmo está protegido pela Constituição e o direito de assembleia, o acampamento, hospedagem também. Então eles diziam que as carpas que servem para a assembleia, aí isso é permitido, mas as capas onde você pode dormir tem que ser removido. E obviamente quando você tem milhares e milhares de ativistas chegando na cidade para fazer protestos sobre vários dias, eles também têm que ficar em algum lugar. Se eles não têm como ficar, não podem realizar o seu direito à assembleia. Então obviamente está protegido por esse direito que a gente tem.
Uma das principais coisas que aconteceram também foi uma cúpula alternativa ao G20. Eu queria, Fábio, se possível, você falasse um pouco sobre os principais eixos temáticos que foram debatidos dentro dessa cúpula, quais foram as principais propostas, né, elaboradas por ela, mesmo com toda essa questão da violência policial, foi possível que essa cúpula acontecesse ou a violência policial ela causou algum tipo de transtorno também dentro desse evento? E acho que vale ressaltar também que o lema dos ativistas que foram protestar contra o G20 foi até um lema bem, bem curioso, assim, né? G20, bem-vindo ao inferno. Então já demonstrava bastante assim, esse clima, esse ambiente hostil que se estabeleceu, né?
Also Fabian, klar. Mich würde interessieren, was denn mit dem Alternativgipfel geschehen ist, was da genau ablief. Was wurde denn da besprochen? Was waren denn die großen Themen oder die Vorschläge, die gemacht wurden? War es überhaupt möglich zu diskutieren oder war die Polizeigewalt auf eine gewisse Art und Weise auch was verhindert hat, dass andere Debatten zustande kamen? Und was Jackie ebenfalls bemerkenswert oder fast kurios findet, ist das Thema ja auch gewesen, Welcome to Hell. Das füge ich jetzt mal an, uns ja auch noch bekannt vorkommt von den Demonstrationen hier in Rio, als die Polizisten hier Demonstrationen organisiert haben im Rahmen der Olympischen Spiele.
Para uma solidariedade global, isso era o lema dessa cúpula alternativa, eles debatiam as alternativas contra ao liberalismo, os commons, se é uma sociedade aberta, sobrepassar a desigualdade, cooperação em vez de confrontação, os temas que a gente conhece de todos os foros sociais mundiais também, né? Então, para mim não era muito atrativo discutir de novo todas essas coisas que a gente já falou tanto tempo. Eu acho que tudo bem, ou seja, aconteceu essa cúpula, tive lugar em pelo menos 3 lugares, tive milhares de participantes também, aconteceu nos 2 dias, a polícia não intervenceu muito lá, tive menos espaço que participantes que queriam participar. Os ONGs ou as organizações que apoiaram essa cumbre também são organizações não super radicais, né? Então aí não tive muito perigo, eu acho. Era como uma cumbre também, aconteceu antes que todas as delegações chegaram, então aí era tudo bem, mais ou menos, né? Mas eu nem fui lá, primeiro eu cheguei no último dia da cúpula alternativa e eu estava bem cansado e já escutei do dia anterior que nem todo mundo conseguiu entrar porque tive pessoas demais que queriam atender, então eu nem fui lá. Also der Gegengipfel, der hat am 5. und 6. stattgefunden, der Gipfel für globale Solidarität, hat die Themen diskutiert, die wir schon von Weltsozialforen und anderen Sachen kennen, also irgendwie G20 und das globale Krisenmanagement, wem dient eigentlich die Ökonomie, war ein Titel von dem Plenum, Gemeingüter war natürlich, wird dann diskutiert, Friedenspolitik, Alternativen zu den G20-Regierungen, das Klima war ein Thema, also Themen, die sehr breit aufgestellt sind, schon mit interessanten Leuten auch, die dort teilgenommen haben, aber jetzt irgendwie nichts groß Neues. Am 5. hat sich schon abgezeichnet, dass da sehr viele Leute hin wollten, es kamen nicht alle rein, es wurde dann gestreamt, Leute haben sich es online angeguckt oder an einem Beamer draußen, deswegen, ich bin am 6. morgens angekommen und dachte schon, ich habe jetzt keine Lust da, mich dann in der Schlange anzustellen und irgendwie draußen auf einem Beamer das am Ende anzugucken, ich wollte lieber gucken, was in Hamburg eigentlich selbst los ist. Bevor wir zur Welcome to Hell Demo kommen, vielleicht noch zwei, drei Sachen, die vorher stattgefunden haben. Also am 2. Juli gab es die G20-Protestwelle, die auch von so größeren Organisationen organisiert wurden, also BUND, Compact, Greenpeace und so, NABU. Die haben so eine kleine Bootsdemo einerseits gemacht und sind auf der Außen- und Binnenalster rumgeschippert und haben laut Veranstalter 25.000 Leute auf die Straße gebracht und eben 130 Boote. Und waren da eher pießig unterwegs eine Woche vorher. Die haben sich irgendwie explizit auch den radikalen Protesten nicht anschließen wollen und wollten das eben vorher organisieren. Insgesamt sind dort weniger Demonstrierende aufgekommen, also hingekommen, als erwartet wurden. Also die haben anfangs mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmern gerechnet. Und es waren dann laut Veranstalter 25.000, was jetzt auch nicht wenig ist, aber das war jetzt nicht so das mega Erfolgserlebnis, glaube ich. Antes de falar da manifestação do Bem-vindo ao Inferno, Welcome to Hell, só eu queria mencionar uma ação que aconteceu no 2 de julho, tipo uma semana antes da cúpula mesmo. No domingo foi uma marcha na cidade e também eles fizeram uma manifestação de barcos no Elbe, no Alster, tipo Lago Rio, que tem lá em Hamburgo, que é bem famoso, para comércio mundial mais justo, para salvar o clima, para lutar em contra da injustiça social, de umas organizações bem estabelecidas, como Greenpeace, algumas organizações do meio ambiente em Alemanha. Eles queriam se separar dos protestos mais radicais que eram anunciados mais tarde durante a cúpula também. E aí eles se separaram. Eles esperavam mais de 50 mil pessoas. No final, eles diziam que 25 mil estavam lá. Então, não chegaram tão grave ou tão forte como eles pensavam. Mas 25 mil pessoas não é nada pouco para a Alemanha, né? Então, foi legal também. Aí não tive muita repressão aí, porque já era cinco dias antes que algum representante de Estado chega na área, né? Então não era muita coisa. E antes do cúpula alternativo, também tive uma ação decentral que vem dos Estados Unidos, se chama Corner, e chega do corner, da esquina, e o que está acontecendo basicamente é todo mundo vai para a rua, vai escutar música fora, vai beber, vai dançar, vai fazer tipo uma festa de rua decentral perto do lugar onde, do bairro onde vai ter a cumbre, para mostrar que a gente está aí e a gente não quer se esconder porque tem tanta polícia na cidade. Aí também funcionou bastante bem, veio muito simpático, também a prensa falou desse evento. E no dia, isso era no dia 4, no dia 5 tive uma ação mais central, onde eles faziam como um flash mob de dança, mais ou menos. E aí tive mais ou menos 20 mil pessoas. E o lema era lieber tanzig als G20, mais ou menos. Eu gosto mais dançar que eu gosto os G20. Em alemão, né, dá um jeitinho aí, legal, lieber tanzig als G20. Essas foram duas ações dos tipo hedonistas, tipo pessoas que, bom, vamos fazer nossa protesta, mas vamos também aproveitar que a vida é boa. A organização que fez, o Bündnis, a rede, se chama Tudo para Todos. Tudo, alles allen. Sim, Tudo para Todos. Genau, also es gab noch zwei so hedonistische Aktionen am 4. und am 5. Hard Cornern und Lieber tanz ich als G20. Das waren eben Feiern auf der Straße, mehr oder weniger. Die am 4. Juli war so ein bisschen dezentraler organisiert. Und am 5. Juli war das so ein Tanzflashmob von den Landungsbrücken zum Gänsemarkt, wo rund 20.000 Leute halt irgendwie biertrinkend und feiert hinterhergelaufen sind von dem Bündnis Alles Allen. Genau. Dann gab es noch eine Kunstaktion, 1000 Gestalten, aber da habe ich nur ein paar Bilder im Internet gesehen, sonst keine Ahnung, was das genau gelaufen ist. Ist aber, glaube ich, auch ganz gut weltweit rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob Jackie davon was gesehen hat. Civita Mengno, 5 di Giulio, Omar, ich sage es ja mal, mil pessoas, mil gestalten, neue pessoas mesmo. Eher como mil pessoas que caminhavam muito devagar na cidade de Hamburg, eles se reuniam em uma praça e acho que tive fotos no mundo inteiro a sua vez. Não sei, Jaque, você viu alguma coisa dessa ação?
Não, Fábio, eu não vi fotos dessa ação, não. Qual era o nome do grupo?
O grupo é Mil Gestalten, é um artista que fez isso. Eu vou colocar o link no...
Na verdade, um coletivo, né, de diferentes artistas que se juntaram para realizar essa ação. Parece um pouco as marchas zombie, né, que tinha já em outras cidades antes. A ideia era que teve até 1000 pessoas em algum momento, todos coberto com uma capa de argila, como se diz, assim, como de barra, né, de barro, né, assim, muito gris e que chamaram muito a atenção lá para qualquer em Hamburgo. E a ideia era quebrar, assim como realmente as pessoas que já ouviram tanto falar do G20 e não se sensibilizaram mais com o tema, de ter uma intervenção visual que chamava a atenção das pessoas. E essas pessoas caminhavam assim, nesse pintado tudo em cinza pela cidade e colapsavam às vezes também. Às vezes eram uma ou duas pessoas, às vezes eram grupos maiores e procuraram aí como uma intervenção direta nas ruas. Acho que isso é um contexto um pouco dessa ação como uma forma de protesta pacífica e de uma protesta criativa chamando a atenção. Also, ich habe mich jetzt mal kurz hier eingemischt, um das zusammenzufassen. Ich glaube, das ist nicht nur ein Künstler, sondern es ist ein Künstlerkollektiv, die diese 1000 Gestalten organisiert haben. Und die Idee war eben, mit Lehm beschmierten Sachen und Gesichtern durch Hamburg zu laufen, teils einzeln, teils in kleinen Gruppen, dann mit der Idee, dass es ein großer Flashmob wird, um auch die Leute zu erreichen, die im Prinzip über die Nachrichten und über die Berichterstattung zum G20-Gipfel nicht mehr erreicht werden, um trotzdem zu zeigen, dass es wichtig ist, zu protestieren und auch die Themen zu diskutieren, dass das nichts ist, was entkoppelt ist vom Alltag der Menschen, sondern dass es uns irgendwo alle betrifft. Und in Anlehnung an die Zombie-Märsche oder die Zombie-Demos, die es in anderen Orten ja schon vorher gab, sind das ebenfalls stumme Gestalten gewesen, die herumgelaufen sind und dann teilweise auch zusammengebrochen sind, ganz symbolisch, theatralisch auf der Straße. Und genau, das ist die Strategie gewesen, um mit dieser Art kreativen Demonstrationen Leute zu erreichen.
Eu estava
vendo agora... E no caso, só fazer uma pergunta, Fábio. Todos esses protestos assim, que tiveram um cunho mais pacífico, com essa ideia, trabalhando mais com a questão do flash mob, né, de uma intervenção artística dentro da cidade, como que você avalia que foi o impacto desse tipo de protesto? Até para as pessoas locais mesmo, eles de fato sensibilizaram os cidadãos de Hamburgo, as pessoas que estavam lá. Como que você avalia que foi esse tipo de impacto?
Und Fabian, was meinst du, diese friedlichen Proteste, diese kreativen Aktionen, haben es die denn vermocht, die Leute zu erreichen in Hamburg, die Passanten auf der Straße, eine andere Öffentlichkeit, also auch ein bisschen aus dieser Polarisierung auszubrechen, gewalttätige Demos oder diese abgeschottete Gipfel, kann man das irgendwie einschätzen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, die Situation dann gegen Ende der Woche, also so dann am Donnerstag, so um den Dreh, eben vor der Welcome to Hell Demo, da gab es ja noch dieses Global Citizen Festival, irgendwie, wo 11.000 Leute zu Coldplay und Chris Martin und so irgendwie getanzt haben, verschiedene Popstars, internationale. Da war irgendwie eher die Stimmung, ja, die G20 kommt jetzt hierher, macht in Hamburg irgendwie, blockiert das ganze öffentliche Leben, die Polizei reagiert völlig über, lässt die Protestierenden hier nicht pennen und eigentlich war es da, stand es da 5-0 für die Protestierenden sozusagen. Also die hatten da sehr viele Sympathiepunkte, glaube ich, auch in der allgemeinen Bevölkerung, auch nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit irgendwie erhalten. Also da war eigentlich alles noch in Butter sozusagen. Und der Wendepunkt war dann auf jeden Fall diese Welcome to Hell Demo am Donnerstag Nachmittag Abend. Eu acho en ese momento estamos agora na quinta-feira. Tive também festival, Global Citizen Festival, onde popstars internacionais como Coldplay, acho que Beyoncé também tocaram para 11 mil pessoas. Eles redistribuíam os bilhetes para esse concerto na internet. Quem tive, não sei como eram os critérios, mas como ativistas na internet podiam chegar, fazer uma aplicação para um ticket e eles ganharam o ticket se eles podiam comprovar que estão fazendo uma coisa boa na internet, uma coisa assim. Patrocinado pela Bill e Melinda Gates Foundation. E, bom, nesse momento, na quinta-feira, eu acho que todo mundo, o público era mais ou menos a favor dos protestos e pensou, bom, o G20 está chegando lá, fazendo muito, trabalhando a cidade inteira, levando muitas polícias, muita repressão. Eles não deixaram esse assunto dos acampamentos, que onde a polícia sobre passou as suas competências. Todo mundo era mais ou menos a favor das protestas. Todo mundo foi legal, ser simpático com as protestas, mas aí vem o ponto onde se muda a situação nessa manifestação Bem-vindo ao Inferno, Welcome to Hell, na dia quinta-feira, às 4 horas começou as pessoas se reunir. Genau, erzähle ich vielleicht mal ein bisschen von der Welcome to Hell Demo. Die ging um 16 Uhr, haben sich die Leute dort formiert sozusagen und haben auf dem Fischmarkt Kundgebungen gehalten. Der Fischmarkt ist ein relativ großer Platz an der Elbe und war eine kleine Bühne mit verschiedenen Leuten, die da eben protestiert haben dann auch und gab Beiträge aus Mexiko, also aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, von Genderfragen und so, gab es einfach ein breites Publikum, eine breite Beiträge inhaltlich. Und die Demonstration sollte dann um 19 Uhr losgehen. Und da war eigentlich noch alles recht entspannt in der Zeit. A gente começou a se reunir na quinta-feira às 16 horas, às 4 horas da tarde. E aí era tudo tranquilo, ainda tive palestras, intervenções das pessoas internacionais. Eles chegaram lá fazendo, ou seja, tive um palco onde eles podiam fazer intervenções sem problemas e tudo era pacífico ainda. Já tive muita polícia, muito policial nesse tempo. Eu posso compartilhar também depois a nossa conta de Twitter. Eu estava fazendo fotos em Hamburgo. A cidade de Hamburgo, quando eu cheguei, né, só para comentar também, foi vazia. Gente, quase não tive nenhum carro se movendo. Eles se acalmam na cidade inteira, tudo o tráfego tinha que ficar fora. Os únicos carros que se moviam eram policias, basicamente. Policias ou, de vez em quando, algum cidadão que já mora dentro da cidade, pegando alguma coisa no supermercado, uma coisa assim. Mas a cidade super, super tranquila nesse sentido, que não tive caos, não tive barulho, além dos policias, né? E dos helicópteros da polícia.
A cidade estava sitiada, né?
Estava sitiada, sim. Não tive ninguém, basicamente, além de policias. Zu der Zeit, als ich da in der Stadt aufgeschlagen bin, am Donnerstag um 5, war total ruhig. Also es gab keinen Verkehr, der Verkehr war total ausgeschlossen außerhalb der Straßen. Und genau, und dann bin ich relativ entspannt am Gängeviertel vorbeigelaufen und dann zu dem Aufstellungsort der Demo. Man kam da auch ohne Probleme hin, ohne groß kontrollieren, aber man hat schon gesehen, es steht richtig viel Polizei da, um diese Demo sozusagen aufzufangen. Eu tenho que beber um pouquinho de água agora e a gente já fez meia hora, então eu vou fazer uma pausa antes de começar o que aconteceu às 7 horas, quando a manifestação queria começar. Vou colocar a música, depois eu vou explicar por que eu selecionei essa música, beleza?
Beleza.
In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt.
Isso foi Toten Hosen, hier kommt Alex. E a música, a melodia é baseada na Sinfonia 9 do Beethoven, essa música que os chefes do Estado escutaram no Elbphilharmonia no dia seguinte, na sexta-feira, a noite Filharmonia é uma ópera nova em Freiburg, bem famosa aqui na Alemanha, que demorou muito tempo para ser construído. genau, also das Lied habe ich ausgesucht, weil das auf Beethovens 9. basiert, die, also es ist von den Toten Hosen, kennt ihr in Deutschland wahrscheinlich, Punkrock-Band, die, und diese Musik basiert auf Beethovens 9. der Sinfonie, die Chef der Staatschefs in der Elbphilharmonie gehört haben am Freitag. Und das war ein bisschen absurd, als dann auf NTV anscheinend irgendwie so ein geteilter Bildschirm war. Rechts waren die Chefes do Estado, also die Staatschefs, die irgendwie die dieses Ding gehört haben, und links waren die Krawalle vom Schanzenviertel. Aber da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen, deswegen erst noch, wir sind jetzt wieder am Donnerstag um 19 Uhr am Fischmarkt, und die Demo will sich aufstellen und wird loslaufen. Die formiert sich langsam, also kurz vor Demo-Beginn läuft ein Block der interventionistischen Linken rein mit vielen roten Fahnen. Die Demo stellt sich auf, mehrere Lautis stehen da, es wird darauf hingewiesen, irgendwie bildet Ketten, guckt, passt auf euch auf, das ist die Demo auf verschiedenen Sprachen. Und dann stehen vorne am Beginn der Demo, am Kopf der Demo, es wird immer von 2 Wasserwerfern berechnet, aber ich habe ein Foto gemacht und habe es mir gerade nochmal angeguckt. Es stehen tatsächlich 4 Wasserwerfer da, ganz neue Wasserwerfer, die Polizei gerade erst aus Österreich bekommen hat. Und die wartet sozusagen auf die Demo, und tausende Schaulistige außenrum. Also ich glaube, die Zahl wird irgendwie sowas mit 12.000 Teilnehmern an dieser Demonstration geschätzt. Und davon sind 3.500 selbst im Schwarzen Block, also waren auf jeden Fall mehrere Tausende, die autonom unterwegs waren. Bom, às 7 horas...
Fabian, só um instantinho. Com relação à música que você colocou, você podia falar um pouco da letra? A letra tem... sobre o que a letra fala, né? Para quem é do Brasil e está ouvindo, para que possa entender também um pouco esse contexto.
Also, sie hat gefragt, wie denn der Text ist von diesem Lied, das ich gerade gespielt habe. Na, auf Deutsch könnt ihr es ja vielleicht mehr. Sehe ich es vielleicht eher auf Portugiesisch gleich ein bisschen zusammen. A letra fala de mundo onde você... todo dia vai no trabalho como uma máquina, né? E você só está vendo a televisão à noite, você está como programado como um computador, e a juventude é frustrada, a juventude quer mais que isso. Então, a juventude se junta e fazem e querem opor a esse sistema, né? Bom, vai nesse sentido, vou colocar o link também para as letras e vocês podem ver mais detalhes com o tradutor aí. Mas ótimo. Eu já falei do... A gente se reuniu às 4, né? Justo antes das 7 horas, chegou um bloco da esquerda intervencionista, é um bloco autônomo aqui. Eles chegaram, a formação da manifestação começou, tive como 12 mil pessoas, mais de 3 mil autônomos, tipo Black Bloc, como eles falavam sempre, mas tive muitos autônomos lá, e tive os carros com os alto-falantes, com os speakers, não, para anunciar para a manifestação que os manifestantes deveriam se proteger, porque tinha muita polícia. No início da, ou seja, na cabeça da manifestação, na frente da manifestação, tive 4 carros de bombas de água, né? Como disse isso? Você tem uma ideia, Nils? Wasserwerfer?
Não, como se chamam os carros grandes, já que assim, como que tem tanque que lança água?
São caminhões com canhões de água, canhões que a gente chama aqui.
E aí a Alemanha pediu novos caminhões, e 4 desses caminhões novos, fortes, estavam na cabeça da manifestação. E aí tive o debate entre a polícia e os manifestantes, que eles tinham que tirar os de vermummung. Eles tinham a cara coberta para que eles não podiam ser reconhecidos. E aí a polícia falou, você não pode começar com uma manifestação se eles não deixaram a cara aberta. Essa é uma lei na Alemanha, se você está dentro de uma assembleia, em uma manifestação, você não pode se cobrir a cara. Então você tem que mostrar a cara para ser identificado depois. Isso é lei. Então eles negociaram nesse assunto, e o cara que estava responsável pela manifestação, ele negociou, e muitos dos participantes atiraram essas telas que eles tinham na cara. Mas não foi suficiente rápido, ou sei lá. Também tem o rumor que uma parte da polícia, um batalhão do Berlim, eles entraram na manifestação sem coordenar com o chefe e queriam acabar com a manifestação, basicamente. Mas aí esse é um rumor, né? Ainda não sabe se o chefe da polícia mandou eles lá ou eles faziam isso por própria conta. Mas aí isso foi o escândalo. Aí a manifestação foi destruída, os tanques de água com os canões de água começaram a tirar água de todo mundo. E é tipo um momento de pânico mesmo, né? Porque você tinha, em um lugar, no lugar direito, você tinha as casas, onde você não podia escapar. No outro lugar, você tinha um muro. E atrás do muro, tive como uma passarela, tipo uma ponte, mais ou menos. Você podia subir lá, 2 metros e meio. E atrás dessa passarela, já começou a água. Então, era como... todo mundo era atrapalhado, né? Então, eles como tiraram a água e a polícia entrou... Ou seja, a polícia com armas para pegar, com esse spray de pimenta. É um pânico mesmo, né? Ou seja, graças a Deus ninguém morreu nesse momento. E aí foi o escândalo. Aí tudo saiu fora de controle, né? Also genau, dann bei der Aufstellung haben die Polizei dann eben diskutiert über das Vermummungsverbot, haben gefordert, dass die Demonstrierenden die Vermummung abnehmen und dann ist da ein Polizeibataillon in Hundertschaft reingerockt und man ist sich nicht ganz sicher, ob die Berliner Polizisten, die da reingerockt sind, das erstmal auf eigene Faust gemacht haben oder ob der Dude, der Einsatzleiter, das so befohlen hat. Auf jeden Fall ist in dem Moment die ganze Situation eskaliert, weil die sind dann auch gleich mit Wasserwerfer hinterher und Pfefferspray und die Demo war im Prinzip eingeschlossen. Also hinten war wieder Polizei, rechts waren Häuser, links war dieser Steg, hinten dran war dann schon die Elbe und die mussten alle eine 2,5 Meter hohe Mauer hochklettern, wenn sie da hinten raus wollten. Die Treppen waren natürlich viel zu klein, man kam da auch nicht hin. Vor dir war die Polizei, die mit Pfefferspray, Wasserwerfern und Schlagstöcken auf dich eingeprügelt hat. Und das war sehr knapp an der Massenpanik, also es war eine Massenpanik irgendwo, wo halt irgendwie die Ausgänge noch groß genug waren und die Leute, die da waren, erfahren genug, dass es keine Toten gegeben hat, aber das war schon sehr, sehr gefährlich. Und bom, e aí a situação
foi fora. Só um instantinho, vou só te interromper um instante. Você está retratando uma situação de extrema repressão, né? Extrema repressão policial contra os manifestantes, todas as pessoas que estavam lá dentro do protesto. E, em paralelo a isso, também eu acho que teve uma outra categoria que acabou sofrendo muito no G20, que foi a imprensa, né? Houve um cerceamento da liberdade de imprensa, enfim, dentro da cobertura dos protestos contra o G20. Você poderia falar um pouco sobre como que se deu essa intimidação, enfim, esse impedimento de trabalho, do exercício profissional dos jornalistas que estavam lá presentes?
Also Fabian, du hast jetzt gerade schon geschildert, Situation von einer extremen Repression seitens der Polizei gegen die ganzen Leute, die auf der Straße waren und protestiert haben. Aber es gab ja auch Meldungen, das zumindest in Brasilien auch angekommen, über die Einschränkung von der Meinungsfreiheit und auch Einschüchterungen bzw. Aktionen gegen Journalisten. Kannst du denn dazu auch noch kurz was erzählen?
Naja, in dieser Situation, wo die Polizei mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Schlagstöcken in die Leute reinrennt, interessiert sich natürlich auch ein Scheiß, ob das ein Pressevertreter ist, der dort versucht, seinen Job zu tun, oder ob das ein Demonstrierender ist. Also da hast du natürlich auch dein Fett wegbekommen, wenn du da drin standst als Pressevertreter. Und dasselbe gilt fürs Schanzenviertel. Es gibt Videos, wo jemand am Livestreamen ist und dann kommt der Polizist vorbei und schlägt ihn zusammen oder haut ihm eine rein. Und es gab Aufrufe von der Polizei während den Riots, die dann im Schanzenviertel vor allem Freitagnacht stattgefunden haben und diesen Plünderungen und den angezündeten Autos und den brennenden Barrikaden. Da gab es einen Aufruf der Polizei, hört auf zu filmen, hört auf, Polizei, also die haben die Presse aufgefordert, das Viertel zu verlassen und nicht mehr weiter zu filmen. Und das gibt es überhaupt nicht. Die Polizei kann nicht offiziell auf ihrem Twitter-Kanal die Presse wegschicken. Also das ist nicht ihre fucking Aufgabe und nicht ihre fucking Kompetenz. Noch dazu kommt, dass Dutzenden Pressevertretern die Akkreditierung für den offiziellen Gipfel entzogen wurde und es weiterhin nicht klar ist, auf welcher Grundlage das geschehen ist. Das Bundespresseamt wird sich dazu nicht äußern. Sie gehen von einer allgemeine Gefahrenlage, aber sagen nicht genau, ob das jetzt auf ihren Erkenntnissen bezieht, ob das vielleicht, es gibt das Gerücht, dass Leute die Akkreditierung entzogen wurden, die kritisch über Erdogan berichtet haben. Aber das ist einfach noch unklar. Aber da wurden einfach Leute ohne Begründung die Akkreditierung entzogen, die vorher schon geprüft wurden und die Akkreditierung erhalten hatten. Das war dann am Freitag, Samstag, ja, bei dem offiziellen Gipfel. Bom, se você estava cobrindo essa manifestação, a polícia não se importava se você estava jornalista ou não. Eles atacaram com canões de água, com spray de pimenta, com suas armas para bater as pessoas, batões, né? E eles não importavam se você prende ou não. Ou seja, tinha muitos jornalistas que comiam água, que sofreram muita repressão nesse momento. E, mas também, quando tive esses incêndios e essas barricadas na sexta-feira à noite, a polícia anunciou na sua conta de Twitter, avisou a todos os periodistas de sair desse bairro e deixar de filmar, deixar de cobrir os eventos. E eles falaram para assegurar a segurança das polícias. Mas a polícia não tem direito, não é o papel da polícia de mandar a prensa embora se está acontecendo alguma coisa de forte repressão em uma situação assim. Não tem como. Depois também tive vários docenas de jornalistas que eles tiraram a acreditação, ou seja, eles tinham que pedir permissão de participar como prensa no cumbre oficial. E eles tinham esse permisso durante a cúpula, eles já tiveram o permisso, mas eles estavam lá com uma lista de nomes, se você queria entrar e seu nome estava nessa lista, você não podia mais entrar. E eles ainda se negam a realmente declarar por que eles tiraram esse permisso desses periodistas. Eles só falam que ative uma situação de perigo e por isso a gente tirou a acreditação. Não falam nada de realmente por que eu fiz para que vocês me tiram essa permissão. Aí falam, tinha um rumor que o serviço de informação turco avisou que tem que tirar a acreditação a certos jornalistas, periodistas, porque eles escreviam ruim sobre o Erdogan, mas isso é um rumor, mas a justificação oficial basicamente não existe. Então, isso são... Você tive um cara que estava fazendo live streaming nas protestas e chegou um polícia e bateu o cara diretamente no vídeo ao vivo. Ou seja, você não tive muita proteção se você falou que está da prensa. A polícia não importava. A polícia não importava mesmo.
Uhum. E só fazendo um comentário também, eu acho que foi o que você está relatando é algo muito sério, porque a partir do momento que a polícia publica no Twitter que é para a imprensa não ir para determinado local, onde está tendo uma cobertura, enfim, onde eles estão fazendo uma repressão muito forte, provavelmente, isso significa o quê? Para a imprensa não estar lá e não mostrar. Então, isso abre um precedente para que violações ainda mais graves possam ocorrer, né?
Also ein Kommentar von Jackies Seite, ne? Also klar, wenn man über Twitter oder über andere Kanäle die Medien dazu aufruft, über bestimmte Momente nicht mehr zu berichten, dann bedeutet das natürlich auch, dass es dann keinen Schutz mehr gibt, weil es keine medienwirksame Berichterstattung gibt und auch seitens der Polizei Übergriffe stattfinden können, die dann nicht mehr dokumentiert sind, klar. Und ich wollte noch kurz anfügen, was auch interessant war in dem Kontext, die vergleichende Berichterstattung, ne, wenn es in Deutschland oft darum ging zu sagen, wir dürfen die linken Proteste nicht mehr weiter durch die Brille anschauen und das gut finden oder zumindest auch, was ist das Wort dafür, die linken Proteste sozusagen ein bisschen als Tradition zu sehen oder als Folklore, genau das war das Wort, keine Folklore über linke Proteste, sondern härter Berichterstatten, das waren so die, oder härter auch eine Linie fahren, das waren auch so die Töne von der Welt und von anderen Medien. Parallel dazu haben dann auch später die CSU und andere Parteien aufgerufen, autonome Zentren zu schließen und härter vorzugehen. Und wenn man dann vergleicht, wie die Berichterstattung in Venezuela zum Beispiel abläuft, wo die rechte Opposition gefeiert wird und wenn dort eine Frau, die relativ bekannt geworden ist, Mitte 40 Model operiert und die dann auf der Straße unterwegs ist und Steine wirft und diesen Radical Chic ausströmt und dann kommen irgendwie die Nachrichten, das ist Venezuelas sexyste Demonstrantin, dann sieht man, dass es da auch einen doppelten Standard gibt durchaus bei der Presse und dass da auch noch über einiges zu reden ist. E io queria solo chamar a atenção também sobre tipo de cobertura que se fez na Alemanha, que tem padrão duplo, né? Assim como duplo standard na cobertura, porque, por exemplo, frente às protestas que aconteceram na Alemanha, parte da mídia alemã, do centro-direita, como a revista Die Welt, por exemplo, falaram que não tem que dar mais uma cobertura folclórica das protestas da esquerda, como se isso for alguma coisa bom, senão de ser duro, de criticar, de perseguir as pessoas, assim, que estavam lá na rua com a lei. Tem partidos também da direita que depois pegaram isso, como a CSU, falando que tem que fechar esses centros de culturais da esquerda porque são centros de violência, etc. E pelo outro lado, o mesmo jornal de Welt fez uma cobertura sobre a Venezuela, festejando as protestas da direita lá, dessa mulher modelo com 40 e tantos anos, que está lançando pedras, que está muito agressiva em contra do bloco do governo. Enfim, né, aí se demonstra que tem um duplo standard e acho que tem muitas coisas que falar ainda no próximo futuro.
Acho extremamente pertinente essa sua colocação, Nils, porque, né, enfim, como assim você avalia os protestos da esquerda de uma determinada forma, né, mais pejorativa, e da direita, não, aí da direita tá valendo, né?
Also, Jackie meint genau, das ist wichtig, darauf hinzuweisen, denn es gibt das überall, ne, diesen doppelten Standard, dann auch die Demos von der Rechten anders zu behandeln als von der Linken.
Und was dann im Endeffekt, also das war so der Wendepunkt sozusagen, diese Demo, also nach dem, also die Demo, die nicht gelaufen ist, den Nachklatsch dieser Demonstration, also die wurde aufgelöst, haben sich spontan Protestzüge gebildet, die durch die Straßen von Hamburg gelaufen sind und teilweise auch schon dort Autos angezündet haben, und da kam es schon zu vereinzelten Krawallen. Es gab auch noch eine mehrere tausend Mann starke Demo, bei der war ich aber nicht dabei. Das war einfach so unübersichtlich, man wusste gar nicht mehr, wo sind die Leute. Aber ja, das war so der erste Eskalationsfaktor am 6. Juli. Bom, aí depois desse ataque do policial à manifestação, todo mundo se dispersou pela cidade, tive outras manifestações, mas... em cima da hora, mais ou menos, né, espontâneas, e aí também os primeiros caos já quebraram, mas eu não estava nessa manifestação mais grande que tive depois, porque é muito difícil você realmente se enterar onde realmente agora tem pessoas que fazem uma manifestação. Tive ativistas no bairro inteiro, tive ativistas no bairro inteiro, e polícia no bairro inteiro também. Então é muito difícil olhar quem está onde e onde está acontecendo o quê. Mas aí nessa noite... foi relativamente calmo ainda, como falei, algumas janelas das lojas quebraram já, alguns carros também queimaram, acho, nessa noite, mas não foi já o escândalo super grande. O que rolou no dia depois foi, nas 7 da manhã, agora é o dia 7, né? O cume realmente oficialmente chega nos chefes do estado, no aeroporto, eles... tem que se transportar para o seu hotel, para os primeiros encontros e tal, né? Então aí era uma zona de 38 quilômetros quadrados. Ou seja, quase a cidade de Hamburgo, o centro da cidade de Hamburgo inteiro, desde o aeroporto até o porto, foi fechado. Foi uma zona, a zona vermelha, onde você não podia fazer nenhuma assembleia. E aí começou uma rede que se chama Shutdown Hamburg, parar Hamburg, né? Hamburgo, eles começaram a fazer bloqueios nas cidades, nas ruas, com diferentes grupos. Tive como 5 manifestações, 5 grupos que tentaram, com cada um com vários 100, ou seja, 500, 600, 700 pessoas, que começaram a fazer bloqueios na cidade. E aí, de novo, os carros de caminhões de água, o gás de pimenta e muita violência da polícia, que queria sacar essas pessoas das ruas, né? Dann am 7. Juli, am Morgen um 7, gab es eben das Bündnis Shutdown Hamburg, die versucht haben, mit verschiedenen dezentralen Blockadeaktionen, mit der Fünf-Finger-Technik in dieser roten Zone, die irgendwie 38 Quadratkilometer umfasst hat, zwischen Hamburg Airport und dem Hafen, eine riesige Demonstrationszone wurde dort ausgerufen, aber sie haben eben trotzdem versucht, dort zu blockieren. Und ich bin erst mittags dann dazu gekommen zu einer Bildungsstreik-Demo, die es geschafft hat, in dieser Zone trotzdem zu demonstrieren. Die haben dann wahrscheinlich doch einen Zeitpunkt gewählt, wo es mehr oder weniger, wo es halt irgendwie eine Route ging, wo dann für die Polizei noch akzeptabel war. Also da, die durften laufen. Das hat
Fabian,
funktioniert.
Sim. Já concluiu a sua tradução? Desculpe.
So, eu chegava lá no dia 7, tipo a meio-dia, e participei de uma manifestação pela uma educação livre, uma greve de educação, mais ou menos, e essa educação foi liberada e eles podiam caminhar com tipo 1.500 pessoas, mais ou menos. É, agora você.
Sim. Então, é porque a gente já está chegando no final do programa, né? Eu acho que são muitas coisas para serem relatadas, assim, que você está trazendo para a gente, principalmente de casos de violações. Mas eu acho que nesse momento seria bacana se você pudesse fazer um balanço, assim. Qual foi a sua avaliação com relação a todos esses protestos, né? Com relação a esses protestos que tiveram um cunho também mais artístico, esses protestos que foram mais violentos, qual o seu balanço? Você vê que foi algo positivo, que teve no final das contas um saldo positivo ou não?
Also, auch mit Blick auf die Uhr, dass die Sendung schon bald zu Ende geht, vielleicht wäre es gut, nochmal auch so ein kleines Resümee zu ziehen, Fabian, wie du auch einschätzt, wie die Demos am Ende gelaufen sind, sowohl die eher friedlichen oder auch die auf Konfrontation gesetzt haben. Hat das am Ende auch was gebracht, wenn man daran denkt, dass es ja auch darum ging, die G20-Gipfel zu kritisieren oder dazu aufzurufen, den zu hinterfragen?
Bom, eu acho, eu tive muito mais ações, né? Sábado eu tive uma manifestação com 75 mil pessoas, tive outros bloqueios, tive essas barricadas queimando, tive os carros demolidos, tive as lojas sacadas e tal. E eu acho, no debate oficial, é uma derrota total. Porque ninguém está falando da merda que faz nos G20, ninguém está falando da violência que está acontecendo em Síria, onde os estados do G20 têm muita, mas muita culpa também. Ou seja, a Rússia e os Estados Unidos não se podem negar responsabilidades nesse caso, a União Europeia tampouco, né? O tema da migração não foi tratado do jeito que a gente queria. Eles falaram, a migração é só um tema, você tentar de deixar os migrantes fora da Europa, ninguém falou como realmente apoiar essa situação mundial, onde você tem que ajudar essas pessoas também. A gente não logrou no final ter um debate sobre a política do G20, todo mundo aqui na Alemanha está só debatindo como você pode participar de uma protesta assim, que é tão violenta. E eu pergunto, cadê a violência? Cadê a violência? Todo mundo fala que é extremismo da esquerda, é extremismo da direita, a mesma coisa. Não, gente. As idiotas nazistas, eles estão queimando casas de refugiados, atacando a vida das pessoas. Em Hamburgo, foi, ou seja, não quero justificar que eles quebraram lojas, que eles queimaram carros. Não é o meu jeito de protestar. Mas eu não vou deixar que eles desacreditem, ou seja, eles destroem o meu ponto de exercer o meu direito a me manifestar. Mas isso é o que está acontecendo. Eu volto aqui de Hamburgo, eu tenho me justificar nos meus projetos que eu estou fazendo. Eles perguntam, o que você fez aí no Hamburgo? Você participou nessa violência? Porra, não, eu fiz periodismo lá, mais que tudo eu fiz periodismo para a rádio aqui. Eu estava numa assembleia da COBRA, a Cooperação Brasília, o Forstand, da diretoria. Estávamos lá, tínhamos uma reunião sábado e domingo, sexta-feira também. Eu estava trabalhando lá e também protestando, mas eu não tenho que me envergonhar de nenhum jeito nesse lado. Mas assim vai o debate. Você tem que justificar o que você fez em Hamburgo. E isso eu acho muito, muito ruim. Não tem como comparar os ativistas da esquerda com os ativistas de direito. Eles queimaram carros, 100 pessoas dentro. E os de direito estão responsáveis pelo NSU, por uma série de assassinatos contra pessoas com uma história de imigrantes. E coisas totalmente diferentes. E agora a gente está entrando na temporada da campanha aqui na Alemanha. E os comentários dos políticos são vergonhosos. Ninguém, a partir do partido de Linke, a partir da esquerda aqui, todos os outros partidos estão falando de como se podia incrementar a repressão contra o movimento esquerda, como tem que fechar esses centros autônomos, tem que fazer um cadastro dos ativistas da esquerda no nível europeu para evitar uma protesta assim no futuro. É um debate totalmente fora do racional, fora do que você deveria discutir nesse momento, onde tem muitos problemas no mundo para solucionar. E esse problema de violência da esquerda é absolutamente mínimo. É uma coisa que não... Ah, eu tô muito, muito decepcionado, né, realmente. Para mim... Nesse momento, a conclusão desses protestos não é boa. O balanço não é bom. Das ist ein bisschen viel, jetzt alles zusammenzufassen. Ich glaube, es gibt auch genug Kommentare dazu, auch auf Deutsch, versuch's irgendwie kurz zu machen. Ich finde, am Ende ist das Ergebnis dieser Proteste eine Katastrophe. Deutschland im Wahlkampf versucht jetzt zu linke Gewalt mit rechter Gewalt gleichzusetzen, wobei bei rechter Gewalt Asylbewohnheime angezündet werden und Leute ermordet werden, wie im NSU, und bei linker Gewalt werden Autos abgefackelt und Geschäfte geplündert. Auch nicht die ganze Zeit. Jetzt ist das einmal passiert, am Freitag und Samstag in Hamburg, und es ist einfach der Hammer, wie man dann zurückkommt von diesen Protesten und sich hier rechtfertigen muss. Selbst bei Projekten in der Szene, was hast du in Hamburg gemacht? Ich war dort für eine Vorstandssitzung, ich habe dort berichtet, ich habe dort demonstriert und ich habe überhaupt keinen Grund, mich dafür zu verstecken. Das ist mein Recht und ich bin stolz darauf, dass ich da war. Und es ist ein Skandal, wie das jetzt hier im Bundestagswahlkampf ausgeschlachtet wird. Alle Parteien verteidigen die Haltung der Polizei, was sie gemacht haben, außer der Linken kritisiert so gut wie niemand. Es gibt jetzt eine Auswertungskommission der Polizei, die Bilder und Videoaufnahmen auswertet und dann irgendwelchen Steinewerfern auf die Schliche kommen will. Und niemand von der internen Polizeikommission, die Gewalt von Polizisten an Demonstrierenden überwacht, ist Teil dieser Kommission. Die sehen diese Bilder überhaupt nicht. Also da läuft das völlig schief. Es ist Wahlkampf und es ist richtig, richtig schrecklich. Also ich finde, es ist ein Desaster gewesen für die Linke in Deutschland, für die Gesellschaft in Deutschland eigentlich.
Bom, Fabian, acho que a gente já tá chegando ao final do programa mesmo, né? Eu acho que a gente aqui do Brasil agradece muitíssimo ao seu relato, você que esteve lá no G20. A gente acha que quem escutar o programa vai ter uma visão mais de dentro, assim mesmo, do que rolou, né? Do que rolou com relação a esses protestos, como que foram todos esses atos durante o encontro do G20. E acho que essa perspectiva, assim, bem frustrante até que você traz nesse final do programa com relação ao balanço ser negativo, né? É um pouco do que a gente vive aqui no Brasil também. É uma onda da direita, né? E sempre, normalmente, todos os problemas que acontecem em protestos, de violência, de quebrar vidraça, né? E como você disse também, de colocar fogo num carro sem ninguém dentro, são vistos como sendo realizados pela esquerda e de uma violência muito grande. Mas aí a pergunta que fica é, né? E todos os nossos direitos que estão sendo sistematicamente violados dentro dessa cúpula do G20, onde eles delimitam qual que vai ser o rumo da economia internacional, né? E falando aqui numa perspectiva mais do Brasil também, principalmente nessa semana, onde a gente teve os nossos direitos trabalhistas violados também pelo Congresso, com a sanção de uma nova legislação, o que é uma vidraça quebrada no meio disso tudo, no meio do que todas essas autoridades estão fazendo? Acho que é uma reflexão que fica.
Uhum. Also, Jacques, ich sage nochmal ganz vielen Dank, Fabian, für die Einschätzung von dir zum G20-Gipfel in Deutschland. Das ist auf alle Fälle was, also eine Kontextualisierung, die man in Brasilien sonst nirgends finden konnte. Und auch deine Einschätzung zu einer Überlegung, wie denn Demonstrationen, wie auch Gewalt unterschiedlich bewertet wird. Also in Brasilien ist es auch gang und gäbe, dass wenn es eine Demonstration von der Linken gibt oder Demonstrationen jetzt gegen die aktuelle Regierung, dass dann ganz schnell Geschichten aufgebauscht werden, wenn mein Auto angebrannt wird, aber auf der anderen Seite die systematischen Angriffe auf soziale Rechte, auch auf Menschenrechte in Brasilien überhaupt nicht besprochen werden. Und das sieht man, dass es da schon auch Parallelen gibt und dass es dann wichtig ist, auch nochmal, oder wichtig wäre auch anders über die G20-Gipfel ausführlicher in Brasilien zu berichten.
Então, isso vamos deixar aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Fabian. Um grande abraço. Muito obrigada também, Nils.
Ganz vielen Dank, Fabian, genau. Und auch nochmal Grüße an mich selber. war eine schöne Sendung. Also ich fand es auch super wichtig, dass wir das nochmal so ein bisschen aufgerollt haben und bringt, glaube ich, allen was. Eu também acredito, eu acho que foi programa muito bom, muito rico e que tive sentido fazer isso nessa dimensão bilingue também.
Tchau, tchau.